Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos aqui nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a
O
Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje João Pedro Stese, você já conhece, claro, é um dos campeões da luta pela democracia, luta pela reforma agrária no Brasil, fala conosco a respeito dos 40 anos do MST, mas eu já estou falando demais aqui, que a apresentação, como manda o figurino, é quem faz a Eleonora. Eleonora, a palavra é sua.
João Pedro Stedler, que bom tê-lo aqui, tu também, nesse 7 de março de 2024. João Pedro Stedler é economista, né, da Coordenação Nacional do MST, e cuja história se confunde com a do próprio MST. Ele estava atuando até antes até da criação do MST, está nas origens do movimento sem terra nesse período. E eu gostaria de começar te perguntando: em 40 anos, qual foi a maior conquista do MST?
Boa pergunta. Boa tarde, Leonora, Rodolfo e a todos que nos acompanham em casa, ao vivo ou pelo YouTube, quando puderem. Bem, é claro que ao longo desses 40 anos e até mais, que como você disse bem, a história do MST começa antes dele ser MST. Porque naquele período da luta contra a ditadura, entre 79 e 84, se realizaram muitas ocupações de terra, muita luta pela terra em todo o Brasil. E depois, como parte desse processo coletivo, social, de recuperação da memória histórica camponesa do Brasil, se criaram as condições, então, objetivas e subjetivas para nos reunirmos em janeiro de 84, em Cascavel, oeste do Paraná, no encontro que foi patrocinado pela Comissão Pastoral da Terra, porque ela tinha todos os contatos, ela foi a nossa madrinha. Nós, então, naquele encontro, nos constituímos como um movimento popular sindical para lutar pela reforma agrária e assumimos então esse nome de MST. E claro, durante toda essa trajetória houveram muitas conquistas, mas nós costumamos, resumidamente, Leonora, dizer que as nossas vitórias não se medem pelo número de hectares que nós conseguimos arrancar do latifúndio e distribuir para as famílias. A nossa vitória se mede pelo grau de dignidade que nós recuperamos entre os camponeses pobres. Os camponeses, quando se organizam, vão para um acampamento, vão para uma ocupação e conquistam a terra, eles conquistam mais que terra. Eles conquistam dignidade, eles conquistam sabedoria. E como nos ensinou Paulo Freire, é nesse processo de luta, de mobilização coletiva, que eles então migram de uma consciência ingênua de trabalhadores explorados que viviam lá no campo, para, num primeiro momento, quando eles tomam a decisão de acampar, para uma consciência crítica, ou seja, eu estou disposto a lutar, mas ainda não sabe nem por quê, nem contra quem. E então, no processo de luta, no acampamento, na ocupação, ele adquire a consciência de classe para si, né? E aí, então, passa a agir não mais individualmente, como trabalhador camponês pobre, mas começa a se comportar sempre pautado pelos interesses da classe, que agora ele descobriu que pertence a uma classe social, que tem inimigos, que tem outras classes que os exploram historicamente. Então, as nossas conquistas não são estatísticas, são sociológicas e ideológicas, como diria o nosso mestre Paulo Freire. Câmbio, dona Eleonora.
Eu estava vendo o material sobre esse primeiro congresso, e já então, reforma agrária é a palavra de ordem, ou uma das palavras de ordem. Qual é o significado da reforma agrária? Por que ela é tão importante para os camponeses, mas para a economia? E por que ela é tão combatida?
Bem, a reforma agrária, ela não é uma simples bandeira ou uma retórica de esquerda. Primeiro, faz parte dessa evolução da consciência, porque o camponês pobre, humilhado pelo latifundiário, ele enxerga apenas a luta pela terra. Eu quero terra para minha família, e eu com terra vou sair da pobreza e vou me livrar do patrão. Porém, quando ele assume coletivamente no programa a ideia de reforma agrária, isso significa que agora ele está disposto a lutar por mudanças estruturais na estrutura da propriedade da terra do país. Portanto, a reforma agrária é um programa agrário, é uma proposta de reorganização da propriedade da terra para cumprir o desiderato da Constituição, que todos os trabalhadores do Brasil teriam direito à terra. Para você cumprir essa função social da terra, que todos os trabalhadores têm direito, a forma de viabilizá-la é a reforma agrária. É isso que expressa a síntese dessa proposta. Porém, ao longo dos anos, a própria luta e o desenvolvimento do conhecimento da realidade nos levou, então, a descrever esse programa de reforma agrária, que tem muitas interpretações na sociedade, como um programa mais complexo, que envolve não só a democratização da terra, envolve o direito à educação. Por isso que em todos os acampamentos, além dos seus barracos, o primeiro barraco coletivo que é construído é de uma escola, para que as crianças que acompanham os pais na luta, e às vezes muito perigosa, não percam um dia de aula. E sempre se encontra entre os acampados, sobretudo entre as companheiras, alguém que é professor, ou que foi professora, ou que conhece, né, como dar aula, e já se engaja nessa tarefa. Depois nós fomos descobrindo a importância de você organizar a produção, né? E na organização da produção, nós fomos também cultivando o que aprendemos com a história da luta camponesa, de que só é possível os camponeses agregarem valor para o seu trabalho e terem uma renda melhor se eles se organizarem em cooperativas para instalar agroindústrias nas áreas conquistadas. E assim, eles deixam também de agora, mesmo tendo terra, continuar sendo explorados no seu trabalho, quando apenas vendem matéria-prima para o intermediário, para o comerciante, para o industrial. Então, o camponês nunca vai sair da pobreza vendendo leite in natura para Nestlé, para Parmalat, para Vigor, para Lactalis, todas multinacionais, que aí pegam aquele leite, pagam miseravelmente e transformam em queijo, leite, digo, leite em pó, manteiga, iogurte, todos os derivados. Então, a renda do trabalho no laticínio fica para a empresa e não para o agricultor. Então, nós defendemos, como parte desse programa de reforma agrária, que é preciso organizar cooperativas para implantar as agroindústrias nos assentamentos. Entendeu, camarada Rodolfo, o messiânico?
João Pedro, você escreveu vários livros sobre reforma agrária, estudando e comparando os processos que aconteceram em vários países de forma diferente. Hoje a direita, ela fala que a reforma agrária já é do passado, era do momento, devia ter sido feita no momento que o Brasil, que a população brasileira vivia essencialmente no campo, agora a população está nas cidades e o agronegócio faz maravilhas, que a reforma, o tempo da reforma agrária passou. Você que conhece com profundidade todos esses processos históricos de reforma agrária, como você responde a esse argumento, essa fala da direita sobre a questão agrária no Brasil?
Bom, primeiro te agradeço a propaganda, por isso que eu me virei aí pegar na estante um dos exemplares, para que os que nos acompanham em casa tenham presente. Experiências Históricas da Reforma Agrária no Mundo. Foi publicado pela Expressão Popular em dois volumes. Esse aqui é o volume 2, que, por sinal, tem uma foto lá da nossa ocupação da Fazenda Noni, lá no Rio Grande do Sul. Mas.
E foi tema de uma entrevista sua ao Tutameia também. Quem quiser conhecer mais a respeito, pode pesquisar no canal.
Muito bem. Então, agora, esses dois volumes, As Contradições da Vida, né? Era um velho projeto, em função, inclusive, das amizades que eu tinha na Via Campesina e com outros intelectuais orgânicos da classe, que eu tive o privilégio de conhecer, né? E sempre trocava ideias com eles de que era necessário nós fazer uma espécie de coletâneo, compêndio mais didático sobre os vários tipos de reforma agrária que havia no mundo. E todos concordavam. Porém, ninguém tinha tempo ou tem o problema do idioma. E aí, durante o Covid, acabei me dando essa tarefa. Já que vou estar em casa, então vamos pesquisar, vamos estudar. E naqueles 3 anos, praticamente, de isolamento, nós conseguimos, com a editora, preparar esses dois volumes. Eu tive também um assistente muito competente, o companheiro Lucas Bezerra, que na época era doutorando, e também tudo de forma virtual. Nós fizemos uma pequena equipe, e agradeço muito a contribuição dele. Agora ele virou professor da Universidade Federal do Alagoas e ainda continua me ajudando porque nós estamos nos finalmente do volume 3. Nos atrapalhou um pouco o volume 3 porque tinha uma experiência, Rodolfo e Leonora, que eu queria incorporar, que era da reforma agrária iugoslava. E não havia material nem em inglês, muito menos em espanhol, que daí seria fácil a gente resumir. O único livro que é, de fato, uma tese sobre toda a experiência da reforma agrária iugoslava estava em sérvio, está em sérvio. Então, nos custou muito trabalho procurar um tradutor do sérvio para o inglês e para depois do inglês para o português. E é nisso que nós estamos e até o final de março esperamos concluir o volume 3. E também, só para fazer um registro histórico, em homenagem aos nossos hermanos de la banda oriental, los gauchos do Uruguai. Vocês sabem que no período da luta anticolonial, teve dois países aqui da América Latina que foram os pioneiros em defender essa ideia de que a terra é para quem nela trabalha. E, portanto, defender a repartição da terra antes dominada pelos capitalistas europeus. Os dois foi no período de 1808 a 1815, note, no início do século XIX. Foi no governo França do Paraguai, que era um governo democrático, inovador para o padrão de dominação colonial da América Latina, e o governo do Artigas, no Uruguai. Então, são duas. Houve lei, inclusive, né, que estabeleceu o direito dos trabalhadores crioulos, portanto não europeus, a ter terra. E aí, numa recente visita ano passado, lá no, na casa do Mujica, a companheira Luzia, que também foi senadora, me deu de presente uma coisa que eu estava procurando há horas, que era a lei do Artigas, que explicava ponto por ponto, inclusive naquele espanhol arcaico, não é? E eu, então, vou incorporar no volume 3, o que não tinha dado tempo antes, a lei do Artigas, que é uma lei de reforma agrária anticolonial. E me chamou atenção naquela lei, que há, inclusive, nota, Eleonora, tem homenagem amanhã, que é o Dia das Mulheres, mas todo dia é o Dia da Mulher Trabalhadora. Há um artigo na lei do Artigas, de 1810, que dava o direito às mulheres solteiras ou viúvas a terem acesso à terra. Olha que impressionante. Nós agora, aqui no Brasil, depois de 200, quase 300 anos, conseguimos que o INCRA, durante o primeiro mandato do Lula, incorporasse o direito na titulação dos lotes para que a titulação seja no nome da mulher e do homem, porque a mulher exerce um papel muito importante na reforma agrária, não só na luta e na conquista, mas ela que defende depois a manutenção da terra. Porque os homens, na primeira dificuldade ou coisas semelhantes, já querem vender a terra. E a mulher sabe que a terra não é uma questão de mercadoria. E é ela que luta para preservar, não só como uma propriedade, mas, sobretudo, como uma segurança para o futuro dos filhos e, inclusive, para ela. Porque, se venderem, eles vão ter que ir lá para a favela e é ela que sabe o que vai padecer lá. Bem, então, isso é um pouco de história. Mas eu queria também comentar com vocês, então, a pergunta que a Eleonora me fez. É evidente que a burguesia sempre vai utilizar de retórica, de argumentos. Ela tem os seus assessores para isso, né? As universidades burguesas são para quê? Para preparar quadros que justifiquem os privilégios da classe dominante. É para isso que inventaram a universidade burguesa. Formar quadros que justifiquem os privilégios da classe dominante. E, evidentemente, que os quadros da burguesia que estão aí, na USP, na Exalc, no Estadão, no Valor, no Parlamento, na imprensa em geral, todo tempo eles são pagos para isso, para levantar argumentos que não vale mais a pena a reforma agrária, que trabalhador não tem direito. Mas eles não conseguem explicar, por exemplo, por que que tem tanta favela no Brasil? Da onde vem esse povo? Não foram expulsos lá do campo pela mão do capital? Mas eles não explicam. Ou eles dizem, é muito caro desapropriar uma fazenda. Ora, quem vai oferir o dinheiro da desapropriação? É um fazendeiro? Então, olha a hipocrisia. Se o fazendeiro é desapropriado, por que eles estão preocupados com o valor se o dinheiro vai para eles? Lá? Segunda coisa, eles dizem, então, é caro assentar uma família sem terra, porque você tem que desapropriar terra, você tem que dar crédito, você tem que ajudar a construir a casa. É verdade. Tudo isso é um custo. Porém, a maior parte desse custo não é um custo a fundo perdido, como se diz, de dinheiro público, que o governo vai lá e paga. A maior parte desses investimentos em casa, trator, produção, estrada, é na forma de crédito. Portanto, as famílias assentadas vão pagar o financiamento que fizeram com o governo. Agora, o que é hilárico? Quando um migrante sai lá do Nordeste e vem aqui para a periferia de São Paulo, para usar o exemplo da nossa cidade, que é a maior cidade nordestina do Brasil. Não. Ninguém pergunta quanto custa gerar um emprego para um migrante. Quanto custa construir uma casa para um migrante? Quanto custa botar uma escola na periferia? Por isso que não tem até hoje. Quanto custa ter uma creche na periferia? Quanto custa ter estrada asfaltada na periferia? Então, a burguesia, para esconder os seus privilégios, ela mascara a realidade e mascara soluções. Porque, no fundo, a burguesia não quer construir uma sociedade igualitária. Ela não quer eliminar a pobreza. Porque ela sabe que a sua acumulação de capital, a sua exploração dos trabalhadores, a origem da sua riqueza é justamente o trabalho dos pobres. Então, como já disse Keynes, nem vou citar Marx, como já disse Keynes, se em algum momento da história do capitalismo houver pleno emprego, ou seja, se todos os trabalhadores estiverem trabalhando, acaba o capitalismo. Porque na essência da taxa de exploração, da mais-valia e da taxa de lucro, é que sempre o capitalismo se alimenta de um alto percentual de desempregados, de trabalhadores pobres que ficam lá na periferia e que fazem pressão sobre os trabalhadores empregados para manter o salário baixo. Porque no momento que houvesse pleno emprego e todos estão empregados, evidentemente que a luta social e a pressão social é para elevar os salários. E se todos estão empregados, o salário vai subir e, portanto, a taxa de lucro média na sociedade vai cair como resultado da luta social e da nova correlação de forças. Então, isso é só para rebater alguns argumentos que eles dizem. Mas nós poderíamos dar exemplo aqui, até tem teses, né? De companheiros nossos que fizeram mestrado na Unesp, explicando como a burguesia usa os meios de comunicação para justificar a exploração no campo, para justificar a concentração na propriedade da terra. Ou, essa semana mesmo, foi aprovada uma tese de um amigo nosso, que também é estudioso e é músico, o Fábio Carvalho, em que a tese de mestrado dele é como a burguesia usa a música na hegemonia ideológica para criar preconceito contra o sem terra e para criar essa fantasia de que o agronegócio é tudo. Ou seja, essa modalidade dos sertanejos, que todo dia está na televisão, não é porque o povo do interior gostava. O povo do interior gostava daquela chamada música sertaneja de raiz, Tonico e Tinoco, os antigos músicos, que, por sinal, todos eles morreram pobres. Mas esse nova melodia que surgiu aí, incensando o agronegócio, do chamado sertanojo, é parte da indústria cultural burguesa para justificar o agronegócio. Assim como todos os dias eles fazem propaganda no Jornal Nacional, daqui a pouco vocês podem entrar lá no Jornal Nacional, tem a propaganda do Agropop. E vocês percebam quem é que está financiando, que é caríssimo, né? Porque são propagandas belíssimas, feitas com películas de cinema, e demoram semanas para eles fazerem cada 30 segundos. Né? Sempre é financiado por uma indústria automobilística e por um banco. Essa semana é pelo Bradesco e pela Volkswagen, olha. Entendeu? Então, a quem interessa a contra-reforma agrária? Ao capital financeiro e à grande indústria automobilística. Simples assim, camaradas Rodolfo e Eleonor.
João Pedro, essa história toda, aliás, a gente está aqui há 60 anos do golpe, a questão da reforma agrária teve um centro, né, do golpe militar de 64, e a história que a gente acompanhou a partir desse golpe, e antes, e até agora, tem muita violência, quer dizer, há muita violência no campo. Você citou a CPT no início, quer dizer, só acompanhar os relatórios da CPT para ver a violência enorme que há no campo, combatendo quem luta pela terra. A gente viu nesse período também muitos movimentos, né, de grandes proprietários que se formaram, se armaram para assassinar no campo. Agora a gente tem esse movimento aí na Bahia, especialmente, mas em outros estados, Invasão Zero. Você vê assim, uma radicalização da extrema-direita também nos enfrentamentos armados que eles nos assassinatos que eles promovem no campo? Os grandes proprietários estão mais violentos hoje do que já foram, ou essa é a atuada normal?
Bom, o principal é nós entendermos que uma sociedade tão desigual como a nossa, onde 1% dos fazendeiros são donos de quase 58% de todas as terras, num padrão de desigualdade que se equipara ao que existe na África do Sul e no Paraguai, como os três países de maior desigualdade social no campo e na sociedade, esse padrão de dominação só consegue se manter tantos anos sobre a base da violência. Não é pela lei. A lei, até a gente diz, não, a nossa Constituição é democrática, há muitos direitos da classe trabalhadora que estão escritos. Porém, o padrão de dominação dos capitalistas no campo e na cidade sempre foi marcado pela violência. A violência, o que significa? Você impor a tua vontade como capitalista, independente do direito. E você impõe por formas discriminatórias ou se impõe pela violência física, pelo poder das armas. Esse é o padrão histórico dos nossos 500 anos. O que mesmo os bandeirantes fizeram durante 200 anos? Os paulistas que iam aí interior afora e que a eles dizem são responsáveis pelas nossas fronteiras. Quantos eles mataram? Quantos eles torturaram? Quantos povos indígenas eles destruíram para fazer escravos e trazer para a colheita e para o trabalho da cana-de-açúcar? Então, a violência de 400 anos da escravidão, existe violência maior do que você tirar o direito do cara a ser cidadão? Não precisa matá-lo. Lá, ainda que, vocês sabem, as condições de vida eram tão penosas na época da escravidão, 400 anos, que a idade máxima de um escravo no Brasil era 35, 38 anos. E depois o cara morria, que não suportava tanta humilhação, tanta perseguição, tanta exploração. Bem, então esse padrão de violência está no DNA da burguesia brasileira. Essa semana todos nós ficamos indignados. Um riquinho de merda lá do Rio de Janeiro exigir que o entregador subisse no apartamento. O entregador diz, não, pela lei eu não posso, inclusive, subir. O meu patrão me manda eu entregar aqui na portaria. O sujeito desceu com a arma, atropelou o motoqueiro, como ele estava de moto, ele fugiu. O que que esse senhor fez? Foi lá na loja do restaurante e lá afrontou e deu um tiro. Essa é a mentalidade dessa burguesia. Bom, mas aí dizem, ah, isso é um caso excepcional. Então, vamos fazer uma pesquisa. Como as mulheres burguesas estão tratando os 8 milhões de mulheres domésticas, trabalhadoras domésticas, nas casas por aí? Todas elas contam absurdos de não poder comer a mesma comida, de não poder subir no elevador, etc. e tal. Então, há uma violência estrutural resultante de uma sociedade extremamente desigual e que tem as suas origens escravocratas. E esse padrão, então, se transfere lá para o meio rural. Do Durante o período da democratização, viu? Só de 84 para cá, a Comissão Pastoral da Terra faz um levantamento sistemático da violência no campo, sobretudo dos assassinatos. Nós tivemos, nesses 30 anos, 40 anos, mais de 1.500 trabalhadores assassinados. É uma crueldade. Não? Mas note onde é que está a violência maior. Dos 1.500 assassinatos, só 80 casos foram julgados pelo Poder Judiciário. O resto ficou impune. Então, olhem aí a responsabilidade do Estado burguês em proteger o crime. E não usar a força do Estado para penalizar. Agora, então, o que que pode se contrapor a essa violência que está no DNA da fazendeirada, que acha que tudo vão resolver no tiro? A única forma de nós se contrapor a eles é a organização dos trabalhadores. Por isso que nós temos orgulho de dizer que, entre as fileiras do MST, o índice de assassinatos dos latifundiários contra nós é o menor possível. Por quê? Porque sempre nós agimos em massa, sempre agimos no coletivo. E aí a fazendeirada se dá conta, não adianta matar um líder ou dar um tiro contra a massa. Tá? E por isso também, já atualizando essa tua pergunta tão boa, é que nesse momento, desde o governo do capitão fascista, que liberou as armas para a fazendeirada, para cá, os setores da população no campo mais atingidos por essa violência física, armada, que provoca assassinatos, foram justamente as populações que estão mais isoladas lá na fronteira agrícola. Ou seja, os povos indígenas, os quilombolas e os poceiros. Esses três setores sociais foram os que tiveram mais perdas. Não é? Inclusive, os povos indígenas foram os que perderam mais companheiros. Toda semana a gente vê notícias. Essa semana teve um líder indígena misteriosamente assassinado. E, casualmente, olha, ele era a liderança que estava lutando contra os interesses da Vale. Porque a Vale grilou uma área indígena. Ora, a Vale precisa de terra indígena. Nem sequer tem minério lá naquela área, na Grande BH. E mais, com o poder econômico e judiciário da Vale, com seus advogados, ela conseguiu uma liminar de um juizinho de merda lá da primeira instância, que impediu o pobre do líder indígena assassinado a ser enterrado na sua terra. Olha, então essa violência estrutural não deixa em paz nem os mortos. Tal a prepotência do capital. No caso, estou acusando, porque está nos jornais, os interesses da Vale. Mas assim aconteceu lá, mais tempo, algumas semanas, com a companheira líder Pataxó, lá no sul da Bahia. Por que que a fazendeirada não atirou contra a manifestação do Sem Terra? Porque a manifestação em massa é que ela serve como anteparo e protege as pessoas contra essa estupidez das armas, da violência armada. Então, esse é o padrão. Então, Eleonora, a bem da verdade, eu acho que não aumentou a violência assim, em termos de assassinatos, a não ser no caso dos povos indígenas, que as estatísticas da CPT, de fato, revelam que nos últimos 4 anos, praticamente os mortos que nós tivemos no campo foram assassinatos entre os povos indígenas, ou outras estripulias que a fazendeirada faz quando invade as terras deles, ou como vocês estão, todos nós estamos assistindo, horrorizados, aquela violência dos garimpeiros lumpens contra o povo Yanomami, que continua, seja mesmo com o exército, com a força aérea, com a vontade do governo Lula, lá, estão lá, ainda cometendo violência contra os povos Yanomami. Então, na estatística, houve um aumento da violência contra os povos que estão na fronteira agrícola. Mas, no padrão geral, da luta de classes no campo, não dá para dizer que houve um acirramento da violência. Até porque, repito, na verdade, o que nos protege da violência não é a vontade dos fazendeiros ou que eles viraram mais democráticos, como você disse. Ao contrário, eles compraram mais armas. Sempre estiveram armados. Nunca foi proibido o fazendeiro ter armas, não é? Mas agora eles mudaram da espingarda para o fuzil, né? E aí se inscreve lá no clube de tiros. De certo, lá eles se encontram, como ficou revelado também pelo Estadão. Olha, até o Estadão revelou a pesquisa de que o Exército acobertou a venda de armas durante o governo Bolsonaro para 5 mil criminosos, bandidos. Né? Então, o Exército precisa responder para a sociedade, porque eles são coniventes com essa distribuição de armas sem controles que está na mão da bandidagem e que vai afetar a sociedade, vai se transformar em assalto, roubo e mortes. Não é? Então, esse é o padrão, mais ou menos, de como nós estamos vendo.
O Pedro, ao longo da sua história, o MST trabalhou sempre com a mobilização popular e deixando de lado um pouco o trabalho no terreno, a ação direta, né, sua no terreno institucional, notadamente aí, entre os partidos políticos, buscando candidaturas, lançando candidatos. Ainda que, ao longo desses anos, muitas pessoas próximas ou vinculadas ao MST tenham sido eleitas. Isso mudou na última eleição. O MST indicou quadros como seus candidatos em diferentes partidos. O que que mudou? Por quê? E por que antes havia esse... Não sei se a palavra é mais correta, mas vou usá-la aqui, esse espírito um tanto refratário à política partidária.
Bom, primeiro, o MST sempre considerou, como nos ensinou Antônio Gramsci, todos os espaços coletivos da sociedade como espaços da luta de classes, sobretudo da luta ideológica, de ideias. Então, nós nunca desmerecemos outros espaços. Sempre atuamos em conjunto com os professores nas universidades. Sempre atuamos em outros espaços da sociedade em geral, por exemplo, com as igrejas, com o povo de terreiro. Não é? E sempre também atuamos apoiando candidaturas nas eleições. A cada 2 anos tem eleição, o que que faz a base do MST? Participa, né? Ativamente. Inclusive nas eleições municipais que agora se avizinham, talvez sejam as eleições que o povo da nossa base mais participa, assim, se mobiliza, vira militante, assim como as eleições presidenciais. Acho que é as duas eleições que mais motivam o povo a participar. Então, nós nunca desmerecemos outros espaços, ainda que não estejam diretamente relacionados com a conquista de terra e a reforma agrária. Assim como o MST sempre se mobilizou e pressionou para termos avanço nas leis. E, sobretudo, durante o primeiro governo Lula, primeiro e segundo, nós apresentamos, junto com o conjunto de movimentos camponeses no Brasil, várias propostas de leis que acabaram sendo incorporadas pelo governo e aprovadas na Câmara. Eu refiro aqui ao PNAE. PNAE é o programa de merenda escolar. Hoje não é mais um programa de governo, é uma lei. Quem for governo vai ter que aplicar um determinado padrão de financiamento da merenda escolar em todas as escolas do Brasil. O que os governos mudam é qual é o recurso por aluno. Segundo a lei do Pronera, que permite o acesso à universidade de filhos de camponeses. assentados ou da agricultura familiar. Com isso, nós já formamos, nos últimos 20 anos, mais de 5 mil militantes em cursos superiores. Vai desde veterinária, direito, pedagogia, agronomia, enfim, de acordo com a vocação deles. Tá? Ou a lei do PA, também foi uma conquista. O programa de compra antecipada de alimentos, que faz com que o governo faça contratos com a agricultura familiar, através da Conab, para que o agricultor plante alimentos e, na hora de colher, entregue para a Conab e recebe à vista. E, se for agroecológico, ainda tem um preço diferenciado do mercado. Então, note, nós tivemos várias conquistas institucionais, não só do MST, como de outros movimentos camponeses. Agora, da tua observação, até a eleição passada, é verdade, na maioria dos casos, a nossa base apoiava algum candidato de esquerda. E olha, lá no interior aparecem muitos partidos de esquerda. Não havia, inclusive, uma adesão única ao PT. Mas lá no interior, o partido não pesa tanto como organização. Pesa mais a pessoa e o seu compromisso de esquerda. E, às vezes, essas pessoas, por motivações diversas, estão militando no PDT, no Partido Socialista Brasileiro, no PCdoB, lá. Às vezes, até no passado, no PMDB, né? Havia muitas pessoas de esquerda no antigo MDB autêntico. Então, lá no interior, a turma apoiava pessoas comprometidas com a reforma agrária e com a classe trabalhadora, independente da filiação partidária. Ou seja, não havia uma orientação, só vote no PT, por exemplo, já que é o partido com o qual nós nascemos praticamente juntos e nos identificamos mais. Agora, na última eleição, até pelas circunstâncias de ter que derrotar o fascismo, e aí nós colocamos mais energia na campanha para eleger o Lula, porém, acabou predominando uma proposta de que aqueles companheiros que atuam no MST e têm vocação para disputar eleições no parlamento ou em outros cargos executivos, o MST incentivava para que eles participassem. Então, a novidade, a diferença, que é a tua pergunta, é que nas últimas eleições, de fato, houveram mais militantes e dirigentes do MST que colocaram seu nome à disposição. E qual foi a decisão? Qual foi a motivação? Primeiro, é uma motivação pessoal. Você gosta? Você está disposto? Tá bom. Então, o MST vai te apoiar. Desde que seja uma decisão coletiva daqueles espaços do MST aonde a pessoa militava. Mas, mesmo assim, nós conseguimos eleger alguns deputados estaduais, alguns deputados federais, mas em todos os estados nós elegemos deputados que são aliados nossos, né? E, portanto, não necessariamente eram nossos. Por exemplo, lá no Pernambuco, nós elegemos a Rosa Amorim, que é mais identificada por ser militante do MST, deputada estadual, porque é uma jovem e muito combativa, mas nós votamos também no Túlio Gadelha, que eu acho que agora está na rede, eu estava no PDT, né? Mas sempre foi uma pessoa compromissada conosco, né? E também ajudamos a eleger a senadora, né? E outros deputados lá da região. Então, notem, o espectro de eleitos é bem maior do que nós votamos, do que alguns deles que foram militantes do MST. E aí também tem uma pequena regra, que quando o sujeito se elege, aí a instância do coletivo dele deixa de ser MST, ainda que ele mantenha os compromissos óbvios com a reforma agrária e com o MST. Mas a instância deliberativa do seu mandato é o partido. Então, ele tem que criar o coletivo do mandato no partido, e não mais no MST. Ou seja, ele A pessoa eleita pode, vem, inclusive, em muitas reuniões nossas como observador. Mas o coletivo aonde ele decide, participa e decide para ele é o coletivo partidário. Câmbio, camarada Rodolfo, futuro candidato a Moisés, para levar o nosso povo a cruzar o deserto.
João Pedro, você começou nos contando que a CPT e enfim, a Igreja Católica foi a madrinha ali do nascimento do MST, e há uma vinculação clara, né, do MST com muitas instâncias da Igreja Católica. Em 40 anos, a Igreja Católica parece ter perdido capilaridade ou perdido espaço, especialmente entre os mais pobres, para as religiões neopentecostais, que tem uma outra, tem muita variedade nessa denominação, mas parecem ter uma outra filosofia, digamos, de pensamento, uma outra orientação. O que que essa mudança, digamos assim, na matriz da religiosidade brasileira impactou no MST, e especialmente eu queria te perguntar sobre a juventude, né, que a igreja e esses movimentos todos religiosos, eles eram muitas vezes a porta de entrada da juventude para a participação de algo, né, em algo. Em que isso impacta no próprio MST e como é que está sendo a relação do MST com a juventude?
Bem, esse comentário que você faz, que é mais que uma pergunta, mas é um tema candente, faz parte da realidade brasileira. No que diz respeito mais ao MST, queria compartilhar com todos que nos acompanham, a religiosidade como prática cultural e a fé religiosa como um comportamento pessoal está presente em todos os camponeses. Os camponeses, tradicionalmente, cultivam fé religiosa individual e têm práticas culturais relacionadas com igrejas. Bem, particularmente na nascedora do nosso movimento, como eu relatei antes, a Comissão Pastoral da Terra teve uma influência muito grande, porque ela vinha da teologia da libertação, ela tinha uma leitura programática dos problemas agrários no Brasil, foi a CPT, com alguns assessores seus, como José de Souza Martins, o Ivo Poleto, Dom Marcelo Barros, que são grandes intelectuais orgânicos, que ajudaram a escrever um documento que a CPT levou lá para a CNBB e virou documento oficial dos bispos, em maio de 1980, que se chamava O Direito à Terra, né? Era um documento sobre a terra, que a CNBB discutiu. Não? E as ideias que estavam lá, assumidas então pela CNBB, eram as ideias da CPT. Então, não era só um comportamento de militância, havia uma doutrina, não é, sobre o direito à terra no Brasil, que ficava expresso assim: a terra não é mercadoria, a terra não pode ser de negócio, a terra é para trabalho, e com todo o embasamento bíblico. Segundo comentário, não foi apenas a Igreja Católica. Lá na CPT, inclusive lá na Ceia Ecumênica, havia todas as igrejas cristãs tradicionais, presbiterianos, batistas, metodistas. Não é? Claro que aqui no Brasil eles tinham uma base social menor. A Igreja Luterana, por exemplo, tinha muita presença até hoje na CPT. Mas a base social deles era mais entre os colonos de origem alemã, até pela história da Igreja Luterana. E nós também tivemos muita influência lá na base, no assentamento, do povo de terreiro. Porém, o povo de terreiro, com sua fé e crença, eram discriminados. E, portanto, não aparecia publicamente. Não? Eles eram abafados, praticavam a sua crença quase que humilhados, escondidos lá nos terreiros. Não? Mas a nossa base participava e sempre respeitou, né, como um direito de cada pessoa a ter a religião que quisesse. Bem, aí como você disse, no caso da Igreja Católica, houve uma inflexão para a direita, com o papado do João Paulo II. O João Paulo II combateu ideologicamente a teologia da libertação, criminalizou Leonardo Boff sendo teólogo, o que levou, inclusive, a que ele se afastasse do sacerdócio. Então, tá bom, então vou medicar as ideias. Penalizou alguns bispos, seja na Nicarágua, seja em praticamente todos os países da América Latina e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que o grande figura profética, um santo, era o Cândido Mendes, Dom Luciano Cândido Mendes, que tinha sido aqui da Arquidiocese de São Paulo. E ele era candidato natural a ser cardeal e, quiçá, disputar eleições de Papa, porque era um sábio e muito humilde. Pois o João Paulo II perseguiu o Dom Luciano, tirou ele aqui, não só não nomeou ele de cardeal, como botou numa diocese lá em Mariana, que só podia chegar lá de carro, inclusive longe de transporte, etc. Então, João Paulo II cometeu um crime contra a Igreja Católica de toda a América Latina, ao combater a teologia da libertação e afastar os agentes religiosos do povo. E o resultado está aí. A Igreja Católica saiu da periferia, saiu das bases do campesinato pobre. Claro que continua ainda muita gente lutando lá. Mas como instituição, se afastou. E o resultado está aí. Ao se afastar dos pobres, quem foi lá da assistência religiosa e passou então a ter uma influência religiosa sobre os pobres do Brasil foram as igrejas pentecostais. Muitas questionáveis, porque são lojas de negócio, mas outras têm lá a sua ética, e são muito capilarizadas e estão presentes em todos os assentamentos. Então, o MST sofreu nas mudanças de igreja o mesmo que a sociedade brasileira sofreu. O afastamento da Igreja Católica, mas eu acho que o principal prejudicado desse papado João Paulo II foi a própria Igreja Católica. E o resultado foi, depois veio o cardeal Ratzinger e uma crise política, ideológica e moral que levou ao desespero daqueles cardeais europeus que encontraram, então, a única salvação para não enterrar de vez o Vaticano foi colocar o nosso cardeal argentino Bergoglio, que escolheu simpaticamente o nome de Francisco, por sugestão de Dom Cláudio Gomes, que vinha da teologia da libertação, tinha sido bispo aqui durante as greves operárias em Santo André. Então, Dom Cláudio Gomes, dizem, foi o que influenciou a que o Bergoglio assumisse o nome de Papa Francisco, como uma forma de se identificar com São Francisco, com o trabalho com os pobres, com o trabalho com a natureza. Essa, então, é a radiografia. Claro, tudo isso é opinião pessoal, e coloco à mercê de outros mais entendidos da história da Igreja no Brasil. Câmbio, dona Helenora! Vai fazer uma tese sobre isso?
Gilberto, você falou do empenho do MST no apoio à candidatura de Lula e participação na campanha eleitoral. Como é que é a relação do MST hoje com o governo Lula? Qual a sua avaliação desse governo?
Primeiro, o MST acertou, tirou 10. Olha, modéstia à parte. Quando o Poder Judiciário brasileiro prendeu Lula ilegalmente, e nós, então, nos mobilizamos, todo o MST priorizou a libertação do Lula. Fizemos uma marcha em Brasília para tentar registrá-lo ainda como candidato em 2018. Fizemos uma greve de fome de 61 dias, com 9 companheiros, não só do MST, mas de outros movimentos populares. E depois organizamos a vigília em Curitiba de 581 dias. Aliás, a sistematização de toda essa luta na defesa dos direitos do Lula, recomendo a quem nos acompanha, depois vocês entrem aí no YouTube ou no portal do Tameia, esse casal maravilhoso fez uma entrevista histórica com Roberto Baggio, que foi o nosso grande engenheiro e dirigente político desse processo da vigília. E ele teve a felicidade, eram boas as perguntas, eu me lembro, isso já faz uns 2 anos, que na entrevista para vocês ele sistematizou bem o que, que significou toda aquela luta da vigília. E, na sequência, quando nós conquistamos a liberdade do Lula, junto com todo aquele processo dos comitês de Lula Livre, que se multiplicaram pelo Brasil, nós continuamos a nossa linha política de agora vamos se engajar. E mobilizamos toda a nossa base, de todo o Brasil, para eleger Lula. E o elegemos. Lá pelas tantas, entre a eleição e a montagem do governo, alguém perguntou: e o que, que vocês vão pedir em troca agora para o Lula? E a minha resposta, acho que foi na Folha: o MST não é comerciante. Nós não vivemos de câmbio, de trocas, de mercadorias. Nós somos um movimento popular que tem princípios, que tem uma doutrina e que tem uma ética de comportamento. A responsabilidade para escolher os ministros é do presidente. Ele até pode nos pedir opinião individualmente para dirigentes sobre essa ou aquela indicação. Mas o MST não vai fazer nenhuma pressão ou lobby, como é costumeiro. E então, no governo atual, nós temos mantido a mesma linha política de autonomia. Uma coisa é o governo, outra coisa é o movimento popular. E faz parte da saúde política e do seu futuro, de qualquer movimento, nós defendemos sempre. Tem que ter autonomia em relação ao governo, em relação ao Estado burguês e em relação, inclusive, às igrejas, que acabamos de comentar. Então, a saúde política de um movimento popular, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter as suas instâncias, o seu programa, o seu objetivo, os seus planos de trabalho, as suas metas. E é isso que nós estamos envolvidos como MST. Nós estamos preocupados com o nosso programa de reforma agrária popular. Vamos realizar agora, em julho, o que será o maior congresso da nossa história, até porque nós estávamos meio reprimido. O último que fizemos foi em 2014, lá vão 8 anos. E nós não conseguimos, pela conjuntura política, fazer congresso aí no meio. Ainda que os congressos do MST são muito mais celebrativos, são de construção de unidade em torno de um programa. Não são congressos eletivos. Mas nós vamos fazer em julho o nosso congresso para reafirmar e atualizar o nosso programa de reforma agrária popular, aonde nós vamos dar energias para que a nossa luta e as mudanças estruturais da sociedade brasileira avancem, independente do governo que está de plantão. Mas é claro que nós elegemos o governo Lula e nós, por isso, também temos o direito de criticá-lo nos erros que eles cometem. Eu mesmo, o próprio João Paulo, já fizemos referências públicas que os ministros do governo, a maioria deles, não vêm da luta social. Vêm dessa necessária frente ampla. Então, a maioria dos ministros tem medo da luta social. E isso prejudica o governo, né? Porque o governo e os seus governantes, os ministros, deveriam ter consciência que sem a pressão social, como defende o Lula, não é possível fazer mudanças. As mudanças não acontecem porque um ministro teve uma ideia iluminada e aí baixou um decreto, ou fez uma viagem, ou não sei o quê. As mudanças só acontecerão se a classe trabalhadora se mobilizar, se organizar e pressionar. Como disse Frei Beto, não sei se ele copiou de alguém, mas ele repetia muito: governo é igual feijão, só funciona na panela de pressão. Então, o nosso papel é pressionar e seguiremos fazendo isso. Essa semana, as nossas companheiras vão fazer mobilizações em todos os estados do Brasil, mas não é só uma passeatinha. Elas têm dito que elas vão transformar o 8 de março, essa semana, numa jornada de luta, de pressão pelos direitos que as mulheres trabalhadoras têm em todo o Brasil. Da mesma forma, em abril, é até uma obrigação. A maioria das pessoas não sabe, nós vamos reeditar na forma de cartaz. Na época do Fernando Henrique, ele regulamentou uma iniciativa de lei que foi da então senadora Marina Silva, da qual agradecemos, que declarou dia 17 de abril Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Então, lutar pela reforma agrária no Brasil agora até é lei. Tá? Portanto, nós temos obrigação de lutar pela reforma agrária. E esperamos que a lei nos proteja, como está na lei. Câmbio,
Mas
camarada.
se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula até agora, que nota você daria?
Eu dou nota 7. Daria nota 10 na política internacional. Daria nota 3 na comunicação de massas. Alô, alô, Paulo Pimenta, tá muito ruim. Tá? O governo tem que apoiar com recursos os meios de comunicação de massas da classe trabalhadora. Vão continuar até quando entupindo a Globo de recursos públicos? Só porque tem audiência? E todos os dias ela fala mal do governo também, tá? Então, as várias áreas de governo têm desempenhos diferentes, né? E por isso que as notas também seriam diferentes. Eu acho muito difícil, né? Agora, o que é preocupante, está aí em todas as análises dos nossos intelectuais orgânicos, é que a correlação de forças na população não mudou. Desde a eleição para cá, o Lula fez 52, o Capitão 48, e essa correlação se mantém. Isso é preocupante, porque nós já estamos há 14 meses de governo. Então, se esperaria que as políticas públicas fossem mais direcionadas para a classe trabalhadora, para os mais pobres, e que houvesse, então, uma reação desses mais pobres em reconhecer que agora nós temos um governo que é nosso. Mas isso ainda não apareceu, pelo menos nas pesquisas de opinião pública.
Quer dizer, você deu nota 7 no geral e variações. Você não deu nota nem para o Paulo Teixeira, nem para o Fávero da Agricultura. Quais seriam essas notas?
Se eu fosse fazendeiro, eu daria 8 para o Fávaro. Porque ele é uma outra área que não afeta a nós. Tá? Mas ele tem sido coerente com a sua classe. E eu reconheço isso. E ele conseguiu dividir o agronegócio. O agronegócio mais inteligente veio e apoiou o governo Lula. Isso é mérito também dele, que era senador do PSD, né? E fez as articulações para ver essa inflexão de parte do agronegócio, mais sabido, que se presume ter responsabilidade com o meio ambiente. Alguns deles já estão abandonando a soja transgênica, alguns deles já estão substituindo os agrotóxicos por defensivos biológicos. Então, há uma movimentação na classe dos fazendeiros do agronegócio. Agora, o nosso time da reforma agrária, eu dou 5, porque são meus amigos. Só isso. E eu não posso falar mal deles em público, mas aqui é público. Mas o programa de reforma. Nós estamos há 14 meses, meu Deus do céu. Procurem lá no Diário Oficial. Em 14 meses, o Lula até hoje não assinou a desapropriação de nenhuma fazenda. Nunca aconteceu isso nos 40 anos do MST. De ficar 14 meses sem a desapropriação de nenhuma fazenda. Então, o Lula tem dito para o INCRA: bota em terra na prateleira, para que o Sem Terra possam saber onde estão e possam ter acesso sem ocupá-las. Acontece que a prateleira pelo visto, não tem ainda as tábuas e nem os pregos. Entendeu? Então, os nossos amigos do INCRA e do MDA, ainda que o MDA se relaciona com toda a agricultura familiar, estão em dívida. E nós dizemos isso publicamente. E quando tivermos oportunidade, provaremos ao nosso camarada Lula, que talvez seja uma das áreas do governo que está mais atrasada e em dívida com os trabalhadores pobres do campo. Na área indígena avançamos pouco, mas poderia ter sido mais. Reconhecemos os avanços que houve na desintrusão de uma área histórica lá, de um povo que eu nem sei dizer o nome, lá do Pará. A desintrusão dos garimpeiros na área Yanomami também foi histórica. Nós cumprimentamos o governo. Mas, por exemplo, nos quilombolas, não houve nenhuma área nova que foi legalizada para proteger as populações quilombolas, inclusive da violência. Aqui no Mato Grosso do Sul, não me canso de dizer, porque são os nossos avós, os guaranis caiovás. Os guaranis, como vocês sabem, que são também herdeiros, eram o nosso povo ancestral, não só do Rio Grande Amado, mas de toda a bacia do Uruguai, do Paraguai e do Paraná. Tanto é que os três rios têm nomes guaranis. Então, toda essa bacia dos três rios era um território guarani. A última batalha que eles foram massacrados foi ontem, 1756, quando massacraram o Sepé Tiaraju. Agora, os remanescentes ainda, que nós deveríamos colocar em lugar especial, que estão lá no Mato Grosso do Sul, meu Deus do céu, todo santo dia sofrendo agressões da fazendeirada, que invadiu as terras deles, aí se cabe a palavra invadiu, e ainda joga agrotóxico nas pequenas lavouras que eles conseguem fazer na beira da estrada e queimam as suas casas de reza. Essa semana queimaram mais uma lá na região do Amambai. Pelo amor de Deus! E cadê a FUNAI? E cadê o governo Lula? Isso não é uma questão de enfrentar o agronegócio do Mato Grosso do Sul, que, por sinal, tem os seus representantes, como a ex-ministra Tereza. Isso é uma questão de dignidade, de responsabilidade social. Nós temos que salvar o povo guarani. Tá? Porque, senão, vai ser um genocídio igual lá na Palestina. Tá? Aliás, já está sendo um genocídio, porque entre os jovens guaranis tem uma tradição cultural que, quando eles não veem futuro para eles, eles se suicidam. Dezenas de jovens guaranis já se suicidaram no Mato Grosso do Sul. Sobe na árvore e pimba. Por quê? Porque não vê futuro. E os que sobrevivem lá naquela região, Eleonor e Ronovo, faço como um dor no coração. Viraram boia fria da cana. Depois de 400 anos, no teu povo, os jovens guaranis têm que trabalhar de boia fria na cana. Ou no plantio de eucalipto. Por os grandes projetos de celulose que tem na região. É uma vergonha. Bom, tá aí o recado. Espero que a ministra Guajajara ajude a salvar o povo guarani. Câmbio.
Ô Pedro, foi bom você falar da Palestina. O internacionalismo, a solidariedade internacional tem sido uma marca do MST. Como é que isso surgiu, entrou na pauta, na vida do movimento, que agora, faz pouco, contribuiu mandando muitas toneladas de alimentos da reforma agrária para o povo palestino?
A ideia de internacionalismo está impregnada no nosso DNA, como MST e como classe camponesa. Por quê? Porque nós aprendemos com todo mundo, com a civilização. A solidariedade é o principal valor do ser humano. Só por isso existe acampamento, existe a luta social. Ora, e se nós praticamos a solidariedade entre nós, ou com vizinhos, ou com o povo sofrido da periferia, e por que que nós não podemos praticar solidariedade com outros povos, que também são nossos irmãos? Então, é uma questão de princípio, o internacionalismo. Praticar a solidariedade a nível internacional. Afinal, como diz o nosso querido Leonardo Boff, nós vivemos numa casa comum, que é o planeta Terra. Portanto, somos todos vizinhos e irmãos. Ou como disse um grande escritor, que era também jornalista, lá dos Estados Unidos, escreveu um belo livro sobre a Revolução Chinesa e sobre a Revolução Espanhola. Mas depois que ele veio da Revolução Espanhola, ele escreveu um livro que é Nenhum Homem é Estrangeiro. Não é? Que é um clássico. O homem aqui no sentido genérico, ou seja, nesse planeta ninguém é estrangeiro, todos nós somos irmãos. E nós aprendemos também o internacionalismo porque a tradição camponesa, doutrinária, da luta pela reforma agrária no Brasil é muito recente. Os movimentos camponeses de classe no Brasil surgiram na década de 40. Portanto, tem 80 anos. Mas no México nós temos um movimento camponês com 5 mil anos, porque lá havia um campesinato ainda no Império Azteca. O mesmo na Bolívia, na região andina, aqui mais próximo, ou os guaranis, que acabo de citar. São civilizações milenares que já tinham chegado ao grau de campesinato. Bom, então, no nascedor do MST, nós aprendemos com os clássicos e com os que nos ajudaram a nos servir da experiência dos outros povos latino-americanos. Aí, homenagem no boletim, bem lembrado. Te agradeço. E, então, note, a própria palavra de ordem que a CPT foi que trouxe no Brasil, terra para quem nela trabalha, que foi assimilada por toda a teologia da libertação, essa bandeira, quem expressou foi o Zapata, Emiliano Zapata, durante a Revolução Mexicana. Ou seja, eles lutavam por uma reforma agrária que se chamava lá Plan Ayala, e que na essência era ter o direito de terra para quem nela trabalha. Tá? E nós nascemos com essa consigna: lutar pela reforma agrária é terra para quem nela trabalha. No nosso primeiro congresso, em 1985, que foi no Teatro Guaíra, em Curitiba, graças ao apoio que o então governador do MDB autêntico, o Richa, pai do Beto Richa, ele deu todas as condições para nós realizar o congresso lá, em janeiro de 85. E como o teatro era estadual, cedeu o teatro e cedeu as instalações do Parque de Exposições. E nós fizemos nosso congresso com 1.500 delegados. No congresso havia delegações de 16 países. Tá? Ou seja, nós já tínhamos uma vocação de interagir, de intercambiar. E depois, nessa trajetória, já que você me instigou, nós aprendemos com os cubanos a metodologia das brigadas. Então, cada vez que tinha algum problema em algum país, nós organizava as brigadas, 10, 15, 20 militantes, e mandava passar 1 mês, 2 meses naquele outro país. A gente achava que ia lá ajudar. Engano. Todo brigadista vai aprender com a cultura do outro povo, com ser respeitoso, com ser mais generoso, mais solidário. Então, esse método de enviar brigadas também está presente nos 40 anos do MST. E nós mandamos brigada para dezenas de países. Acho que as primeiras foram lá, Nicarágua, Cuba, nós tivemos aqui também, Colômbia. Né? E nesse bojo é que nós também acabamos adotando uma metodologia de mandar brigada para a Palestina, em parceria com o Movimento Camponês Palestino, que lá tem duas organizações que fazem parte da Via Campesina e são nossos parceiros. Uma de mulheres camponesas e outra de camponeses em geral. Então, eles organizam, e nós, todo mês de outubro, nós mandávamos brigada de 15, 20 companheiros para ficar lá um mês colhendo azeitona. Por quê? Porque tem toda uma simbologia da azeitona, da oliva, né? Da oliveira, e, sobretudo, porque o exército de Israel sempre reprimiu e queria impedir a colheita da azeitona, que é o trio deles, né? Com azeitona eles fazem tudo, né? Faz parte da culinária deles de todo dia. É, nós queríamos fazer essas brigadas todo ano, porém, o custo das passagens, os cuidados de segurança que precisa ter, porque o governo de Israel sempre foi muito repressor, fizeram com que nós mandássemos a cada 2 anos. E agora, no outubro passado, Rodolfo e Eleonora, nós já tínhamos selecionado os 20. Já estávamos no processo de conseguir as passagens, que tudo é solidariedade também, de amigos, professores, etc. Quando aí estourou a ofensiva do Hamas e a guerra. Então, esse ano nós não pudemos ir, mas esperamos que em outubro, de agora, de 24, a gente possa mandar aqueles 24 companheiros, quiçá, não só colher azeitona, mas ajudar a reconstruir Gaza, né? Que virou um grande cemitério. Bem, já estamos com o tempo em cima da hora, estou aqui me segurando na base de chá de canela.
Então, João Pedro, a gente está em cima da hora, eu só queria ainda que você, para o fechamento aqui dessa conversa, você falou dos 5 mil militantes, ativistas do MST formados no ensino superior por meio do Pronera, uma das conquistas do MST. Queria que você talvez traçasse um plano geral do que é o MST hoje, quantos assentados, quantos acampamentos, a produção do MST, enfim, um balanço em números, que são muito mais números, mas é o que dá para as pessoas terem uma visão geral da importância, do peso do movimento socialmente na economia do país, enfim.
Bom, é difícil ter um retrato estatístico fiel, né? Nós mesmos sempre se atrapalhamos na hora de produzir estatística para levar para o governo. Porque até o governo não tem. Então é uma vergonha sobre os assentamentos. Mas, começando pelo Pronera, nós já formamos mais de 5 mil companheiros em nível superior. Eles estão por aí, trabalhando nos assentamentos, trabalhando na sociedade, né? Como profissionais agora, seja professores, advogados, né? Alguns estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. Mas o único curso que a burguesia nunca deixou nós ter curso de Pronera, portanto, criar vagas especiais para filho de camponês, foi medicina. É impressionante. Os cursos de medicina no Brasil é pior que a terra. É propriedade privada da burguesia brasileira. E por isso que está aí uma medicina mercantilizada. Eles te arrancam até o olho, mas não forma médicos humanitários. Claro, com as exceções. Mas a maioria, inclusive, das escolas públicas, das faculdades de medicina pública, estão formando médicos para depois ir lá no Sírio-Libanês, nos hospitais privados, só ganhar dinheiro. Não? Bem, diante dessa impossibilidade de estudar medicina no Brasil, que ainda agora estamos negociando, inclusive com o Ministério da Saúde, para, quem sabe, termos 3 cursos de medicina no próximo período, pelo menos a Universidade de Pelotas ofereceu um, a Universidade de Pernambuco também e a Universidade de Sergipe. Então, pode ser que agora se organize as condições para nós termos 3 cursos de medicina na forma de Pronera, destinado a filhos de camponeses do MST e da agricultura familiar, sem disputar as vagas com os outros. Mas, enquanto isso, o que nós fizemos nesse período, e digo isso até em agradecimento, foram estudar em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina, 580 jovens brasileiros. Entre eles, eu acho que tem uns 180 do MST. E eu tenho certeza, Rodolfo e Eleonora, porque eu tive lá na faculdade, na ILAN, em Cuba, diversas vezes, visitando até nossos jovens. E eu tenho certeza que se formaram mais médicos negros brasileiros na ILAN do que em todas as universidades brasileiras, apesar das cotas. E acho que já vai para uns 150 estudantes de medicina na ELAN, que segue o mesmo padrão, na Venezuela. Uma turma já se formou e nós devemos ter lá mais umas três turmas estudando ainda lá na Venezuela. Então, agradeço o povo cubano, agradeço o povo venezuelano que tiveram a generosidade de dar essas bolsas para camponeses pobres do Brasil. E o único compromisso que nós pedimos para esses jovens é quando vocês voltarem, vocês vão trabalhar no SUS, vão trabalhar para o povo, não é? Porque é do povo que você surgiu. Ai de vocês, se foram picados pela mosca azul de querer ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros. Bem, no geral, nós temos aí 450 mil famílias assentadas pela luta, não é? É, nem todas continuam militantes ou identificadas com o MST, mas continuam, digamos, com uma base da reforma agrária. Há outras 500 mil que o INCRA fala que é reforma agrária, mas nós não consideramos reforma agrária, que daria um total de 1 milhão, então. Mas as 500 mil que o INCRA se refere são projetos de colonização na Amazônia Legal, que então o INCRA entregou a elas terra pública. Portanto, nenhum fazendeiro saiu prejudicado. E tampouco alterou a estrutura fundiária, né? Porque são terras públicas. Mas, mesmo assim, nós reconhecemos. É melhor fazer colonização com terra pública para camponês do que entregar essas terras públicas em grandes extensões de 10, 15 mil hectares, como era comum, para fazendeirada, sobretudo de São Paulo. Às vezes, até artista de televisão recebiam 10 mil hectares lá na Amazônia para criar gado. Não é? Bem, nessas 450 mil famílias assentadas, claro, todas elas têm o direito à sua terra, mas muitas delas se organizaram em cooperativas e associações. Nós acreditamos que deve ter umas 300 formas de cooperação agrícola, metade associações, que é mais embrionária, sobretudo no Nordeste, que lá a turma não gosta da palavra cooperativa, e umas 180 cooperativas, muitas delas, inclusive, que já chegaram ao padrão de agroindústrias, que então tem leite pasteurizado, queijo, suco, e outros produtos alimentícios, chocolate, café, que estão por aí no mercado, ainda que a maioria da produção dessas agroindústrias, que a turma às vezes me pergunta, mas onde está no supermercado que nós nunca vimos? É porque o objetivo principal das nossas agroindústrias não é botar no supermercado, porque aí entra na máfia do supermercado, que te esfolam. O supermercado exige, em média, 50% de desconto, ou seja, essa é que vai virar a margem de lucro deles. Então, tu acaba trabalhando para o supermercado. Então, nós preferimos colocar os nossos produtos na merenda escolar, porque aí vai para as crianças de todo o povo. Então, hoje, o nosso arroz, nosso feijão, o leite em pó, mesmo o café, vai para a merenda escolar. E outras compras públicas, né? Na época do Bolsonaro, que ele vivia falando mal de nós, eu até trucava a provocação, dizia, você não gosta de nós, mas o Exército gosta, porque eles compram o café dos assentamentos. Né? Então, muito café dos assentamentos, nós participamos das licitações públicas que o Exército faz e vendemos para eles. E eles são muito exigentes, fazem o teste de qualidade antes, vê se o gosto se adequa ao que eles estão acostumados lá nos quartéis. Mas também participamos de editais públicos para hospital público, né? Para casas de idosos, para creches e assim por diante. E nós temos, mais ou menos, eu acho, uns 1.500 assentamentos em todo o Brasil, mais vinculados ao MST. Cada assentamento tem as suas escolas públicas. Se é ensino fundamental, a escola é organizada pela prefeitura. E em alguns estados nós conseguimos avançar para ter ensino médio. O pioneiro nisso foi Ceará. Agradecemos aos governos do Ceará que conseguiram ter uma rede de ensino médio nos assentamentos, né? E temos também casos fantásticos em que, por conta do governo Lula e Dilma, nós conseguimos colocar ensino superior. Então, por exemplo, nós temos um IFET de Marabá, que é dentro de um assentamento, com os cursos serem mais voltados para a agricultura e os meninos ficam alojados o ano inteiro, internados. Mas nós temos um campus da Universidade Fronteira Sul dentro do assentamento, lá em Laranjeiras do Sul. Ou a UFSCar, aqui, tem o seu campus agrícola em cima de uma fazenda que o Raduan deu para a universidade, e ao redor do campus é uma região de muitos assentamentos que estão se beneficiando da UFSCar, e agora acabamos de fazer um convênio para ter um Pronera na UFSCar do curso de administração cooperativista a nível superior. Então, tudo isso são conquistas na área da educação, que vai desde a ciranda infantil, para as crianças que ainda não estão em idade de alfabetizar, até o curso superior, que nós queremos ir ampliando cada vez mais. Câmbio! Já estamos a 1h30, ninguém mais está nos aguentando.
Canado, o povo está aqui ligadaço, fazendo comentário.
E a gente nem falou de
E a
agroecologia.
gente nem falou de
Tinha
agroecologia.
outras perguntas aqui,
Fica
fiquei
para a
registrado.
próxima, fica
Fica
para a
para a
próxima.
próxima.
Eu sou
João
muito
Pedro.
tagarela, acabo me passando.
João Pedro, a gente agradece muito a sua participação aqui nessa entrevista do Tameia, lembrando as conquistas, as lutas do MST, que completa aí 40 anos de contribuição ao Brasil, né, na luta pela reforma agrária e pela democracia. Agradecemos também a participação do público, que formou uma grande assembleia aí para acompanhar as suas informações, as reflexões, fazendo seus comentários. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes da despedida, do boa noite, a gente volta a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez sem perguntas. Então, João Pedro, faça a sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Um abração, a palavra é sua, muito obrigado.
Bem, agradeço a generosidade do espaço. De fato, são muitos assuntos correlatos com a reforma agrária, com o MST, com o futuro de um projeto popular para o Brasil. Mas, sem brincadeira, me comprometo, daqui a 2 meses, voltamos com outros temas para seguir uma espécie de diálogo permanente com os militantes e as pessoas que acompanham o Tutameia. Nós, do MST, como vocês viram ao longo da entrevista, estamos enfrentando muitos desafios, estamos empenhados com toda a nossa militância e poderíamos compartilhar sucintamente. O primeiro desafio é manter a concepção de que só a luta de massas do povo pode avançar a reforma agrária. Então, nós vamos continuar organizando o povo para lutar. Senão não avança. Segundo desafio é que lá no campo da produção, nós temos que fazer um enfrentamento ideológico com o agronegócio. Não? Você faz a luta pela terra avançar na luta contra o latifúndio. Aí você tem que mobilizar a turma, fazer acampamento, fazer ocupação das terras improdutivas. Mas com o agronegócio, não adianta tu querer ocupar uma fazenda ultramoderna. Não é? O agronegócio é a nossa luta ideológica, é de modelo. E a nossa proposta para se contrapor a esse modelo do capital, que é insustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico, porque eles não produzem comida, eles produzem commodities. Eles não dão emprego para o povo. A última agri-show aqui de Ribeirão Preto, a coisa mais moderna que deixou a fazendeirada tudo entusiasmada é que foi lançado o trator sem tratorista. Então, vocês conseguem imaginar? O sonho deles é ter uma agricultura sem gente? Mas isso não existe na história da humanidade. Não? Eles usam um agrotóxico que envenena a água, envenena o meio ambiente e vai para o teu estômago. Essa semana saiu uma pesquisa com 20 milhões de cobaias nos Estados Unidos, comprovando que o mal de Parkinson tem origem nos pesticidas, nos agrotóxicos. Não é? E assim, todo dia aparecem notícias da perversidade dos agrotóxicos, que é o que sustenta o agronegócio. Para se contrapor a isso, só a agroecologia. A agroecologia é um conjunto de técnicas, é uma visão de mundo na agricultura que você, então, precisa utilizá-la para produzir alimentos saudáveis. Mas para produzir alimentos saudáveis para todo o povo, em larga escala, você precisa praticar uma agroecologia em escala. Não é em grande propriedade, é em grande produção. Então, para você aumentar a produtividade do trabalho do camponês, ou seja, que aquelas 8 horas de sol a sol produzam mais alimentos. E para você aumentar a produtividade da terra, daquele hectare cultivado, nós temos que desenvolver urgentemente insumos para essa agroecologia. Nós temos que desenvolver sementes agroecológicas, sobretudo de soja, de milho. Vocês viram agora, sábado passado, nós tivemos lá, em parceria com a Embrapa e com a UFSCar, começando a colheita de soja não transgênica, de semente de soja, para poder distribuir para os assentamentos e nós começar a produzir soja não transgênica, migrando para a agroecológica. Nós precisamos produzir fertilizantes orgânicos. Nós precisamos em escala. No Brasil não tem aonde você comprar fertilizante orgânico. Procure aí na internet, não tem. Tem algumas empresas que já estão vendendo o defensivo biológico. Porque aí elas botam as bactérias em litros, você compra, mistura com água, lá na sua área, aquela colônia de bactérias se multiplica como se fosse o iogurte, para usar um exemplo didático. E você então consegue comercializar o defensivo biológico para substituir o inseticida. Mas nós temos que fazer grandes fábricas, né, para atender a demanda da camponesada. São 5 milhões de famílias de agricultores familiares. E o terceiro insumo fundamental é a máquina agrícola. Sem máquina agrícola, você não vai aumentar a produtividade, nem da pessoa, nem da área. E a quarto insumo é uma energias renováveis que nós apostamos fundamentalmente no sol, energia solar. Porque já está comprovado que a energia eólica causa prejuízos no meio ambiente, não é? A energia hidrelétrica, grandes hidrelétricas mais ainda, não é? Então, nós só temos energia solar. E aqui, então, já para compartilhar com todos que nos acompanham, para esses três insumos, fertilizante orgânico, máquinas agrícolas e energia solar concentrada, nós estamos fazendo parcerias com a China. Para que o governo chinês, que tem disposição, transfira a tecnologia, o conhecimento científico que eles já aplicaram em técnicas. Então, fizemos um convênio, Universidade da Agricultura da China com a Universidade de Brasília, que vai ser a ponte para vir esse conhecimento. E a partir disso, nós vamos começar a instalar fábricas. A primeira fábrica, que espero já em agosto começar a levantar, vai ser uma fábrica de fertilizantes orgânicos em São Leopoldo. Por que São Leopoldo? Porque é a única prefeitura de esquerda no meu Rio Grande amado. Não, mentira. É porque o prefeito, militante antigo, filho de camponês, o Ari Vanasi, teve a sensibilidade de perceber que a matéria orgânica que há na cidade pode ter uma solução, em vez de ser um problema como é hoje, de recolhe e bota no aterro sanitário. Não. Então, agradeço a sabedoria do prefeito Ari Vanasi, que topou essa parceria. E também porque lá São Leopoldo está muito próximo de todas as nossas lavouras de arroz. Então, nós vamos botar uma fábrica lá com 34 mil toneladas por ano e praticamente todo esse fertilizante orgânico vai para o arroz. E com isso, nós vamos aumentar a produtividade do arroz orgânico, da qual hoje nós já batemos no teto e não conseguimos avançar com as técnicas avançadas. Então, São Leopoldo vai ser um projeto piloto que depois vai se espraiar pelo Brasil inteiro. Recife, Londrina, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, etc. E a fábrica de máquinas, nós estamos ainda um pouco mais atrasados, mas nós temos a intenção de colocar três fábricas lá no Nordeste, que já estamos testando as máquinas, e uma fábrica aqui perto da UFSCar, justamente para ter uma sinergia com a Faculdade de Engenharia Mecânica da UFSCar e com os assentamentos. Provavelmente aqui na UFSCar vamos colocar uma fábrica de colheitadeira de grãos, porque é um dos limites que nós temos para produzir feijão. Tu planta 10 hectares de feijão, e depois quem que vai lá colher a mão? Ninguém consegue. Então, a colheitadeira em pequena escala é fundamental para nós ampliar a lavoura de feijão. E a energia solar concentrada está mais demorada porque ainda não conseguimos identificar nas experiências da China a escala ideal para as nossas agroindústrias. Mas sabemos que existe e estamos nesse processo. Então, além de todos os comentários que fiz, das nossas preocupações com a educação, com a formação de militantes, com as nossas escolas de política, agora o nosso desafio é dar um salto na produção de alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro. Abusei de novo da paciência de vocês. Muito obrigado pela atenção. E nos vemos em 45 dias com novos temas da reforma agrária brasileira. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Combinado.
Tchau. Combinado,
tchau,
combinado.
Combinado, tchau.
Tchau, 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 pessoal. Obrigada. Boa tarde, boa noite.
Tchau.